manter ou mudar? Sabe, independente de que qual a fase da nossa vida, onde você está, o que você faz, nós sempre estaremos nessas duas posições. Alguma área da nossa vida nós estaremos mudando, ajustando ou ainda mantendo. Nós percebemos que fizemos ajustes e agora precisamos manter. Obviamente que quando nós mantemos alguma coisa, mantemos com intensidade, mantemos com perseverança, aquilo vai melhorar, vai crescer e também é um tipo de mudança. Mas eu quero que nós fiquemos aqui nesses dois pontos: mudança ou manutenção. Você deve manter ou você deve mudar algum aspecto na sua vida. Eu gostaria que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Livro de Provérbios, no capítulo 4. Leremos a partir do versículo 23. Provérbios 4, 23. Texto bem conhecido de todos nós. Provérbios 4, 23 diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda. Repita uma palavra comigo, diga: posicionamento. Todos nós estamos posicionados em alguma coisa. Nós sabemos que a posição, na palavra literal, a posição, o posicionamento é um lugar. Você está posicionado em um lugar aqui no templo, você está sentado em uma cadeira, você tem uma posição física, uma posição geográfica, uma posição espacial. Então a nossa vida, ela é movida desse tipo de posicionamento, desse tipo de posição. Muitas vezes nós já conversamos a respeito disso, principalmente quando nós oramos pela cidade. O Senhor nos trouxe para cá, muitas pessoas não são daqui, hoje estão aqui, se mudaram, se movimentaram para a cidade de Campinas. Então existe uma posição que ela é geográfica, que ela é uma posição espacial, mas também existe uma posição que é de intenção, uma posição de pensamento, uma posição de opinião, uma posição de revelação. Amém? E essa posição de opinião, de revelação, de conhecimento tem a ver, é nisso que eu quero me atentar nessa noite. Nós ficaremos nesse tipo de posicionamento, nesse tipo de onde nós estamos, onde você está, onde eu estou, qual a nossa posição, onde estamos posicionados, no sentido de conhecimento, no sentido de revelação, no sentido de opinião acerca de alguma coisa. Falamos aqui um pouco de algumas definições sobre opinião. Por exemplo, você já foi perguntado qual a sua opinião sobre, ou qual a sua posição sobre? Nesses dias, os cristãos são muito questionados. Qual a sua posição sobre a homossexualidade ou homossexualismo? Qual a sua posição sobre o aborto? Qual a sua posição sobre viver uma vida em santidade? Qual a sua posição em ter relações antes do casamento? Não é isso que o mundo questiona? Qual a sua posição? Qual a nossa posição como cristãos? Então a Bíblia, ela tem a resposta para tudo, amém? Na verdade, ela é o nosso manual. Eu sei que a Bíblia é muito mais do que apenas um manual, mas no manual nós temos instruções e na palavra nós temos todas as instruções que nós precisamos. Quando alguém nasce de novo, quando nós nascemos de novo, nós vamos observar que, puxa, muitas coisas, a nossa posição precisa mudar. Porque aquilo que nós temos como verdade antes da palavra de Deus, percebemos que não é a verdade. Aquilo que tínhamos como verdade absoluta não é a verdade segundo a palavra de Deus. Na verdade, aquele procedimento que deriva de um pensamento vai gerar morte. Não é assim? Então, por causa da renovação da mente, através da palavra de Deus, nós percebemos, essa posição eu preciso mudar. E uma vez que nós mudamos essa posição, temos a revelação e a convicção que vem pela palavra e pelo Espírito que habita em nós, amém? Não é isso que Jesus disse, é o Espírito que vai revelar, que vai ensinar todas as coisas para nós. Então quando nós colocamos a palavra, nos alimentamos da palavra, meditamos na palavra, nós percebemos, puxa, eu preciso mudar. Uma vez que estamos posicionados na verdade, então precisamos manter, perseverar, independente das circunstâncias, independente das pressões, independente do que aconteça, nós nos posicionamos na verdade, nós nos posicionamos na palavra e não abrimos mão dela. Amém. Agora, existem cristãos que estão mudando a sua posição para um evangelho mais palatável, para um evangelho que de menos ou menor confrontação. Eu quero ler um texto com você, para você, na verdade. Ele foi escrito por um missionário do nosso Ministério Verbo da Vida que está lá no Japão, chamado Jefté. Eu quero ler aqui. Ele se direciona a jovens, mas eu creio que nós podemos aplicar todos esses princípios para nós como um alerta, amém? Ele diz assim: eu fico frustrado com o jovem cristão evangélico ocidental. Ele está no Japão. Porque ele luta com paixão pelo direito de poder comemorar o Halloween ou o Carnaval. Ele milita pela liberdade de ouvir música secular, de fazer tatuagem, de também ir a um showzinho de bandas não cristãs. Ele defende seu direito de fazer sexo antes do casamento e tomar um golinho de cerveja sem se embriagar. Mas não tem a mesma paixão para salvar seu amigo que não conhece Jesus e vai para o inferno. Além disso, muitas vezes, infelizmente, ser um dos primeiros a desprezar o serviço na igreja local. Seu referencial são homens que não são salvos espiritualmente. São homens que não são salvos espiritualmente, cujo foco é totalmente satisfazer necessidades terrenas, com enfoque na ganância, pelo dinheiro e na diversão. E ele continua: jovem cristão ocidental, saia dessa anestesia da busca da vida de prazer. Tenha referenciais homens e mulheres que estão doando suas vidas por Cristo. Estime-os. Você será aplaudido pelo seu amigo ateu por ser um crente eclético. Não é motivo de glória eterna. Com seu evangelho palatável ao mundo, você perdeu o sabor diante de Deus. Lembre-se, você nasceu para ser objeto da graça de Deus. Será que ele exagerou, meus amados? Quando nós, eu lembrei dos primeiros discípulos, Pedro, nós já falamos tantas vezes aqui qual foi a mensagem central da primeira palavra que Pedro trouxe, foi arrependimento. Nós temos no livro de Atos e nas cartas uma boa parte da história da igreja primitiva através desses homens de Deus, o apóstolo Paulo. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo era um evangelho de confrontação, porque era um evangelho que chamava as pessoas ao arrependimento, ao abandono de práticas pecaminosas, ao amor pelas vidas, ao amor pelas pessoas do mundo. Sim, nós observamos isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, uma vez que ele se converteu, entendeu, conheceu a verdade, ele mudou a sua posição, ele saiu daquela posição de religiosidade do judaísmo para a posição de vida em Cristo, não foi assim? E uma vez que ele conheceu a verdade, ele dedicou toda a sua vida a isso, amando as pessoas, amando as pessoas. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi traído. Ontem mesmo a Fafá leu aqui no culto de oração. Quero reforçar as palavras do pastor Emílio. Venha para o culto de oração. Amém, amados? Crente maduro vem para o culto de oração. Amém? Vir para o culto de oração não torna um crente maduro, mas crente maduro vem para o culto de oração. Frequentar culto por si só não torna um crente maduro, mas crente maduro vem para culto. Aleluia! Amém. Eu quero ler mais um texto com você. Vá para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Diz assim em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Vamos focar nessa palavra exercite-se. No devocional Pedras Preciosas, do Rick Renner, ele, trazendo um devocional sobre esse versículo, ele fala o significado no grego dessa palavra exercite-se, era a mesma palavra usada para atletas, aqueles que exercitavam. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas 1 Coríntios 9:25 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Então ele fala aqui de um tipo de exercício. Essa palavra era usada pelos atletas, e muitos desses atletas eram atletas de luta. Eles tinham então que ter uma força física para vencer o seu oponente, e tinham também que ter uma resistência muito grande, e um processo de treinamento. Eles não fugiam do treinamento. Um processo de treinamento rigoroso era apanhar para ficar forte, porque eles sabiam que na luta verdadeira, na luta real, o seu oponente viria com força. Então ele precisaria estar preparado para aguentar a dor. Ele precisaria, através do treinamento, se forjar, para então, na luta real e verdadeira, ele estar preparado ao ponto de conseguir aguentar uma dor e conseguir se manter firme para vencer o seu oponente. Sabe, as palavras, nós somos bem alimentados aqui, amém, amados? Recentemente o pastor Emílio trouxe uma palavra a nós sobre isso. Sobre, existe um evangelho que é pregado como se, a partir do momento que alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, então os problemas deixam de existir. Amém, não é assim? Você já ouviu isso? Os problemas deixam de existir. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e o pastor Emílio falou um pouco sobre José, eu estava meditando sobre José e vem uma inclinação do Espírito, puxa, mas falar sobre José de novo, recentemente o pastor Emílio falou sobre José. Bom, mas a palavra de Deus, ela é tão rica, uma mesma história, um mesmo capítulo, um mesmo versículo, tem uma explosão de revelação, não é assim, meus amados? Quando nós olhamos para a vida de José, nós observamos o manter de José. José se manteve posicionado na verdade, na integridade, na generosidade. As coisas só pioraram. José, ele teve um sonho, que ele estaria ou ele iria governar, não foi assim? Agora, a cada passo de José, parecia que a posição dele em relação à promessa, em relação ao sonho, estava se distanciando. Porque num dado momento ele era um homem livre, filho de Jacó, era amado pelo seu pai. Em outro momento ele se tornou um escravo. Bom, de alguém que governa e tem autoridade para um escravo, a situação dele piorou, não piorou, gente? Mas ele se manteve, uma posição de integridade, uma posição de honra ao Senhor. Ele não negociou isso. Mas a Bíblia diz que, ainda assim, como escravo, tudo que ele colocava as mãos prosperava, porque Deus era com ele. Agora, por que que Deus era com ele? Diga, posicionamento. Porque ele se manteve em uma posição de santidade, em uma posição de integridade, em uma posição de verdade, em uma posição de generosidade. Mas como assim generosidade? Ele estava dando o seu melhor para o seu Senhor, ele estava administrando da melhor forma tudo que vinha às mãos dele. Ele fazia bem feito. Só que a situação piorou. Ele saiu então de uma, onde ele era o administrador de uma casa, para uma prisão. Agora ele era um escravo, ele estava de certa forma preso, ele não tinha liberdade total, mas agora estava encarcerado. Então a situação piorou. A posição dele em relação a uma posição de governo, uma posição de autoridade, parecia que então agora está mais distante da promessa, mais distante da concretização daquele sonho, porque a situação piorou. Sabe, guardadas as devidas proporções, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque às vezes isso acontece, não acontece? Você tem uma palavra, você tem uma promessa, testificou no seu coração, você agarrou aquilo, só que a situação piora. Então parece que a concretização daquilo agora está mais longe, está mais difícil. Parece agora, inclusive, que é impossível acontecer. Não é assim? Mas José permaneceu, ele se posicionou e ele se manteve em integridade, em verdade e em santidade, porque ele decidiu não pecar contra Deus. Ele foi encarcerado, ele foi preso. Nós sabemos muito bem da história. Então, ele não deixou de ser escravo para se tornar governador em um dia. Não. Realmente, um dia ele acordou escravo e dormiu governador. Isso aconteceu em um dia. Mas a Bíblia diz que foram 13 anos do momento em que ele foi vendido pelos seus irmãos ao momento em que ele assumiu como segundo no Egito. 13 anos. Mas podemos estender que a fidelidade, a integridade, a generosidade de José, ela não foi apenas durante esses 13 anos, não. Foi antes. Porque ele teve aquele sonho antes. Estão comigo? Agora podemos passear por quantos na Bíblia? Davi. Ele foi esquecido pelo pai, mas não foi esquecido por Deus. Deus não encontrou lá por causa do seu coração. Não foi assim, meus amados? Quantas pessoas assumiram posições de autoridade de forma improvável? Esther assumiu uma posição improvável. Daniel assumiu uma posição de autoridade de forma improvável. Ananias, Azarias e Misael assumiram posições de autoridade. Eram pessoas improváveis, eram cativos, escravos. E assumiram posições de autoridade. Neemias. Não podemos falar de tantos outros, sim ou não? Agora, o que falar da posição de Jesus? Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que por causa da obediência de Jesus, porque Jesus decidiu se manter santo, porque ele decidiu obedecer, porque ele decidiu se manter em uma posição de integridade, de verdade, de santidade, de comunhão, de renúncia, de relacionamento com Deus. A Bíblia diz que ele era Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se despiu, ele veio como servo. Não é isso que a Bíblia diz? Em Filipenses no capítulo 2, e por causa disso, Deus o elevou à mais alta posição. Aleluia! A mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo o nome. Qual é a posição que eu e você precisamos manter com toda a força? A posição de santidade, de integridade, de generosidade, de fé, de confiança plena em Deus. Será que tem alguma área que nós precisamos mudar? Sabe aquela área que tem aspectos de incredulidade, tem aspectos de dúvida, tem aspectos de uma consciência de impossibilidade, incapacidade ou de fraqueza? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós declaramos, porque muitas vezes, se nós não renovarmos a nossa mente, nós estarmos atentos à palavra dia e noite, incredulidade pode chegar, a pressão pode bater, e palavras como eu não consigo, não posso, não dá, talvez saia dos nossos lábios. Eu vou confessar para você, eu já disse palavras como essas. Você já disse? Mas nós temos condições de sair dessa posição de incredulidade. Amém? quando nós decidimos crescer, decidimos amadurecer pela palavra. Falamos de Jesus, mas João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, foi morto. A Bíblia fala dos primeiros mártires. Estevão foi apedrejado, Tiago foi decapitado, e muitos outros ao longo da história. Pedro foi preso. Talvez ele seria morto, como foi Tiago. Recentemente também nós ouvimos a palavra aqui, esse milagre maravilhoso, a igreja orando por Pedro, e Pedro saiu de lá. E quando Pedro foi ameaçado, o que Pedro disse? Quando falaram para Pedro, você não deve mais pregar sobre este nome, sobre este caminho. O que Pedro disse? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Existem cristãos que estão negociando a santidade, não estão se mantendo na posição de santidade por causa de posições em empresas, em trabalhos. Alguns mentem, alguns omitem. Sabe, a Bíblia, ela não... Quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 11, algumas Bíblias que têm aqueles subtítulos, nós sabemos que o subtítulo... Não é original, foi alguém que colocou lá, mas eu acho interessante, na maioria das Bíblias, Hebreus capítulo 11, diz lá, a galeria dos heróis da fé, não é assim? Mas podemos realmente dizer, aquelas pessoas são heróis da fé, mas muitas ali erraram, e a Bíblia não esconde os erros deles. Estão comigo? Agora, por que que ainda errando, eles são considerados como heróis da fé? Por que que Abraão é considerado o pai da fé? O nosso pai. Diga, posicionamento. Quando eles perceberam que estavam por um caminho errado, eles mudaram? Eles se arrependeram? Eles se alinharam? Eles ajustaram? Amém? Eu e você temos oportunidades, meus amados, de mudar. Não temos? Temos. Nós recebemos tantas instruções. Alguns anos atrás, conversando com uma determinada pessoa, com um irmão, existe um posicionamento do nosso coração, porque nós iremos agir, nós iremos fazer, nós iremos falar das convicções, das certezas que estão no nosso coração, ou agir baseado nas incertezas, nas dúvidas ou no medo, não é assim? Mas a questão é, aquilo que está no nosso coração, o que está reinando em nosso coração, essa posição do nosso coração, a posição da nossa mente, como nós estamos, vai definir toda a nossa vida. Por isso, uma palavra para uma pessoa pode ter um significado e um resultado completamente diferente e oposto da mesma palavra para uma outra pessoa. E aí essa pessoa chegou para mim assim, puxa vida, mas olha, eu não tenho recebido das mensagens e das ministrações que tem acontecido ultimamente na igreja. Olha só. É, meu irmão, você não tem recebido por quê? Eu tenho uma necessidade. E a palavra não está vindo para atender a minha necessidade. Será que a palavra não atinge e não resolve as necessidades? Será que o erro, vou colocar esse erro entre aspas, estava nas ministrações, nas palavras ou no coração dessa pessoa? Estão comigo? Então nós precisamos sempre estar atentos para localizar onde está o nosso coração. Porque a palavra que está gerando vida, edificação, transformação, cura, prosperidade para uma pessoa, não está gerando nada para outra, não é o que eu preciso. Eu preciso ouvir outra coisa. Essa palavra não vem de encontro ao meu problema, não está resolvendo o meu problema. Será? Amém. Se você também não frequenta um GCD, você precisa frequentar. Está comigo? Aleluia. Crente maduro frequenta a GCD. Crente em desenvolvimento também. Eu quero ler aqui uma frase de um GCD. O título dessa lição do GCD é: Como está a nossa autodisciplina? Sabe, meus amados, é com esforço, sim ou não? É. Mas, sabe, eu durante um período na minha vida, eu não entendi. É óbvio que nós não entendemos tudo na plenitude. Tem alguém aqui que entende tudo sobre Deus, sobre a palavra na plenitude? Não. Não existe um nível. A Bíblia não diz um nível máximo de conhecimento sobre alguma coisa. Nós estamos de glória em glória, de fé em fé, como a luz da aurora crescendo mais e mais. Não é assim? Tem uma canção muito... A canção já tem uns 20 anos, do Daniel de Souza. Ele diz assim: justificado eu fui. Você foi justificado? Ele diz: santificado eu sou e glorificado eu serei. Justificado nós fomos no dia que recebemos Jesus, não é assim? Já fomos, somos justos. Ele diz: santificado eu sou, porque o processo de santificação ela é diária. Amém? E a santificação, a luz da palavra, ela, sabemos que a palavra santo significa separado. Não, como a maioria das pessoas pensa, não é só relacionado a certo ou errado, a pecar ou não pecar. Santificação, não, ser santo ou se santificar não é apenas não pecar. Se a palavra santo significa separado, quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais maduro eu sou, quanto mais eu mergulho e busco conhecer e meditar na palavra, mais separado para Ele eu sou. Por causa das decisões baseadas em uma maturidade, em uma revelação que é progressiva e crescente, como já ouvimos aqui. Amém. Então, nós nos santificamos diariamente. Quando nós identificamos uma posição, pela palavra nós mantemos. Se algum comportamento está desalinhado à palavra, nós mudamos a nossa posição. E aí, a frase do GCD, o texto no GCD diz assim: precisamos estabelecer regras claras para nós mesmos, sermos fiéis em cumpri-las. Não poderemos mudar tudo de uma vez só. Mas se formos diligentes e disciplinados, aos poucos chegaremos lá. Você já tentou mudar tudo de uma vez e não deu certo? Eu já. Não deu certo. Quando eu percebi, comecei a fazer pequenos ajustes constantes. A Bíblia fala tanto sobre uma posição de perseverança, não é? Dia após dia, de forma constante, dia e noite, dia e noite, dia após dia. Deixa eu ler de novo. Não poderemos mudar tudo de uma vez só, mas se formos diligentes, disciplinados, aos poucos chegaremos lá. Cada dia um passo, e a cada passo mais próximo estaremos de alcançar nosso objetivo. Não viva sem regras, não viva sem autodisciplina, mantenha seus muros em pé e o seu crescimento em andamento. Sabe, crente não pega o caminho mais fácil. Crente pega sempre o caminho correto. Amém? Crente não pega atalhos. Eu sei que o mundo oferece atalhos para nós, não é assim? Não, segue por esse caminho aqui, não, esse caminho aqui, ó, só tem esse detalhezinho aqui, mas ó, esse detalhezinho aqui não é nada não, é uma bobeirinha de nada. Nosso posicionamento deve ser um posicionamento de santidade. Amém. O que uma pessoa faz, o esforço que uma pessoa faz para se manter em uma posição que gera vida, você já pensou nisso? Recentemente, eu assisti um filme interessante, muito interessante, me fez avaliar muito sobre o esforço que alguém coloca para preservar a sua vida. Era um filme onde dois soldados americanos tinham uma determinada missão, eles falharam, estavam fugindo, e eles entraram em um campo minado. Um soldado pisou em uma mina, explodiu e ele morreu. Um outro soldado foi ajudar o seu companheiro e pisou em uma mina. E ele permaneceu naquele lugar. Ele conseguiu contatar a sua autoridade, seu superior, mas eles só conseguiriam enviar o resgate em cerca de 50 horas. Ele permaneceu 50 horas na mesma posição. Ele tinha um pouco de água, tinha um pouco de alimento, com o tempo aquilo acabou. A única posição que ele mudava, às vezes ele ajoelhava, às vezes ele ficava de pé. Mas ele ficou 50 horas em uma mesma posição. Quando estava próximo das 50 horas, ele passou um rádio novamente e falou assim: houve um problema, a gente passou por um tiroteio aqui, mais 17 horas. E para preservar a sua vida, ele se manteve nessa posição. E aí veio uma instrução dele falando para ele fazer uma determinada manobra, para ele preparar o ambiente e ele sair daquilo. E aí a informação para ele foi: olha, provavelmente você vai perder algum membro do seu corpo. Mas se você fizer a manobra da forma correta, você vai preservar a sua vida. E ele: eu não vou sair dessa posição. E ele permaneceu naquela posição. Sabe, existem cristãos saindo de uma posição de preservação de vida tão rápido. Aquilo eu comecei a pensar nisso. Tão rápido. Existe uma posição de preservação. Essa preservação tem um preço? Tem. Mas e o resultado dela? Nem todos chegarão a essa posição de autoridade que José chegou, que Davi chegou e outros tantos chegaram. Na verdade, essa posição aqui, nesta terra, pode ser descendente, inclusive, sobre um determinado aspecto. Estão me entendendo? Mas e a posição lá no céu? Quem perseverar, quem ficar em uma posição de integridade, de santidade, de generosidade. Estão comigo? Como o pastor sempre diz, é simples, não é complicado, mas tem um esforço. Amém? Estamos dispostos a pagar esse preço pela eternidade, por uma causa eterna, e não apenas para nós, para outras pessoas. Hoje é uma noite, como sempre, de avaliação e de aplicação pessoal. Todas as palavras, meus amados, tudo que você ouvir, tudo que você ler, precisa ser de aplicação pessoal. O Espírito Santo revela para nós, amém? Aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos manter, aquilo que precisamos intensificar, aquilo que precisamos abandonar. Qual é a minha e a sua posição diante dos alertas, diante daquilo que o Espírito Santo trouxe para nós essa noite? Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor pela palavra dessa noite. Iremos sempre contar, meu amado, aprenda a contar com a graça. Aprenda a contar com a graça. Sabe, um período da minha vida, eu estava dizendo, a gente não tem toda a plenitude sobre algo, nós vamos crescendo, amadurecendo. Eu preciso desfrutar, conhecer e avançar, não apenas na revelação do conhecimento, mas a prática e contar com a graça. Mas hoje já conto muito mais do que antes. E um período da minha vida eu tentei contar com as habilidades naturais. Sabe, eu e você temos habilidades naturais. Isso é verdade. O ser humano é capaz de fazer muitas coisas. Mas a missão que nós temos, ela é espiritual, ela é sobrenatural. Nós precisamos aprender a contar com a graça. Amém. Eu sei que talvez tenha coisas hoje que você faz tão naturalmente, tão tranquilamente, mas um dia foi tão difícil você romper. Você pensou que era impossível você romper. E hoje você já avançou, é tranquilo para você. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo degrau? Qual que é a posição que precisa mudar, que precisa ajustar? Sabe, Davi, ele errou, mas quando ele foi alertado, ele rapidamente, ele se reposicionou. Todos nós conhecemos bem essa palavra, o significado dela. Talvez precisamos nos reposicionar em alguns aspectos da nossa vida. Estávamos com o coração em uma direção, com o pensamento em uma direção, com planos em uma direção. Mas agora, puxa, a palavra é quem nos guia. Mudar ou manter?